Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas.
Título deste episódio: posso ser palhaço, mas pelo menos não sou porco.
Forte.
É forte.
Uhum.
Eu gosto sempre quando personagens do passado do Homem que Mordeu o Cão voltam com novidades. Ainda a semana passada falámos da jovem que vendia água do seu próprio banho, não é? Esteve numa guerra com o PayPal para receber os 90 mil euros a que tinha direito.
Verdade.
Das vendas de frasquinhos com água do banho, pelos quais fãs pagaram 2.500 euros queda. Continua a fazer-me pensar que de facto eu devia guardar a água do meu banho, porque se calhar há público para isso. Hoje trago novas de uma senhora cuja história de amor lembro-me que nos fascinou a todos e que capturou as nossas imaginações. Ou não, mas eu tenho que voltar a falar dela porque ela traz-nos novidades. Lembram-se de uma senhora inglesa de Oxfordshire que dava pelo nome artístico de Brocard?
Claro.
Eu vou reviver a vossa memória. Mas lembras-te do que é que essa senhora fez?
Só lembro do nome de Brocard.
É isso, eu só me lembro do nome.
Previously, no Homem que Mordeu o Cão. Esta mulher, que é cantora, casou há uns anos com um soldado vitoriano falecido.
É isso!
Eu senti necessidade de dizer que ele era falecido, apesar de dizer também que ele era vitoriano, ou seja, do tempo da Rainha Vitória. Porque acho que é importante que se perceba que, de facto, ela casou com um morto, não é? O referido soldado era agora um fantasma, não é? Chamava-se Eduardo, se vocês bem se lembram. Mas, mesmo não se lembram, ficam a saber agora. Ela casou com um fantasma de um soldado vitoriano chamado Eduardo. E nós acompanhámos aqui toda a história. Primeiro falei do casamento dela com o fantasma, tempos de felicidade e alegria. E depois, bem se lembram, falei do divórcio. Tudo porque, aparentemente, e segundo a senhora Brocard, o fantasma Eduardo traiu-a com outra. E depois ela diz que ele se irritou com ela e começou a persegui-la e a vigiá-la. Tornou-se um stalker dela, o fantasma, diz ela. E eis que agora há desenvolvimentos. Eu lembro-me que na altura vocês todos demonstraram algum ceticismo no que toca à sanidade mental desta senhora.
Algum ceticismo? É meigo para
algum.
Sim, sim.
O que muito sinceramente posso agora dizer-vos, achei um pouco arrogante da vossa parte.
Ah, sim.
Portanto, ela casou com um
Marco, tu achavas o benefício da dúvida, é?
Sim. Eu fiquei chocado pela vossa falta de crença na possibilidade do amor com fantasmas de soldados do tempo da Rainha Vitória. Mas acho que agora é ela própria a assumir que aquilo não fez sentido nenhum. Ok?
Oi?
Ela diz que agora descobriu a sua verdadeira vocação, descobriu onde depositar o seu amor e a sua natureza cuidadora.
Que é a Gengis Khan.
Okay.
Calma, calma.
Bom, numa recente viagem à América, ela passou por um sítio sobre o qual eu, por acaso, não há muito tempo vi uma reportagem na net. Não sei se vocês viram. Há um motel no estado do Nevada que é famoso, que é o Clown Motel, o motel dos palhaços.
Não
viram isso
bem.
Ou não? Não. Apareceu aí no Instagram, está a aparecer. Se calhar porque o meu algoritmo me serve coisas horrivelmente bizarras e eu acho que toda a gente está a vê-las. Bom, aqui é um motel bizarro porque contém a maior coleção de bonecos de palhaços. Ok? É forrado a bonecos de palhaço. Bonecos de toda a espécie, figuras de plástico, de loiça, etc. Aqui para nós, aquilo é medonho.
Pode ser bastante assustador, não é?
É medonho.
Mesmo para quem não tem medo de palhaços.
Ao mesmo tempo é interessante, de facto há de tudo na América. Até um motel temático sobre palhaços. Ora, a nossa Brocard foi lá passar uma noite, talvez para afastar a sua mente.
Queria um sítio sossegado e zen, não é?
Claro,
pois.
Afastar a mente de todo o caos da história de amor e desamor com o fantasma.
Pois.
Então o que é que sucede? Ela fica encantada com uma das figuras de palhaço que estão expostas no motel e pergunta aos senhores se pode levar para casa. Eles dão-lhe o palhaço. O que é que ela diz agora? Que o boneco do palhaço está possuído por um espírito e foi o chamamento desse espírito que a levou a adotar o boneco. Ela diz também que o seu ex, o fantasma vitoriano Eduardo, ficou danado e que agora há cenas de ciúmes a toda a hora contra o palhaço.
Eu acho que ela está melhor.
O que vale é que ela está muito melhor.
Ela está muito melhor.
Vale é que ela parece ter encontrado o lado da razão.
Agora reencontrou o equilíbrio, não é?
Diz ela, quando chega a casa, o palhaço está sempre no chão.
Pois.
O que é que ela diz? Diz que não está apaixonada pelo palhaço para casar, ok?
Ah, é só para. Pois.
É só amizade. É só um amigo.
Uhum.
E esta é a minha frase favorita dela. Ela diz: não faz sentido nenhum agora casar com um boneco palhaço.
Ah, agora
faltava para juízo.
Alguma até coisa na vida desta fez. Senhora que não seja analisada até ao mais ínfimo pormenor, fazendo sempre sentido.
Ela diz que tentou explicar isto ao Eduardo, o seu ex,
pois.
O fantasma vitoriano.
Enquanto ele estava esparramado no chão.
Falecido. Explicar que era só um amigo, mas aparentemente o Eduardo está sempre a mandar o palhaço ao chão.
Levou, ah, pois.
O que é uma frase estranha, porque parece uma expressão até popular, sim, para sim, qualquer sim. coisa, não é? Sim, não sei bem aqui.
Penso disto novo da
estás aí a mandar o palhaço ao chão. Enfim, eu sinto que não será a última vez que ouvimos falar desta senhora, do seu palhaço e do seu soldado vitoriano falecido.
Olha, isto é um belo triângulo.
Que animação.
Bom, e de romance e tensão sobrenaturais para algo bem terreno. Nós há uns dias falámos daquele revoltante caso do homem que lambia dedos, facas e até mesmo pratos depois de uma refeição, não é? E isto estando há apenas 3 meses de namoro com uma rapariga que, com toda a razão, veio a público queixar-se, não há dúvida. Há um lado positivo aqui, não é? Este senhor não desperdiça comida. E hoje não falámos disso na altura, mas isto é bom. Ele não desperdiça comida. Ele parece as minhas cadelas a comer. Elas também lambem os pratos até ao fim. Mas um humano fazer isto, e sobretudo num date, não é? Num restaurante, pegar um prato, juntar a cara e lamber tudo, é que vai ser um bocadinho estranho. E é normal que a rapariga estivesse a perder o entusiasmo por este indivíduo. Mas eis que alguém sobe a parada. Só que aqui não é numa relação que dá os seus primeiros passos. Aqui é num casamento de 20 anos. Este desabafo foi largado por uma senhora, também no famoso site Mumsnet. Diz ela: estou com o meu marido há 20 anos, temos um filho com 10 e, de um modo geral, temos tido uma ótima relação. Ele é mesmo o meu melhor amigo. Pronto, boa. Nem toda a gente pode dizer isto ao fim de um casamento de 20 anos. Agora vem o descalabro, não é? Diz ela: não sei se é da idade, mas ele está a ficar mais imundo. Ou então sou eu que estou a ficar mais intolerante na minha fase pré-menopausa. Eu sei que ele me está a enojar e que eu estou a perder a atração que sentia por ele a um ritmo avassalador. Agora, esta parte é terrível e nós temos que ser fortes.
Vai!
Ela diz que no último ano o marido ganhou a mania de estar sempre com as mãos enfiadas dentro das calças.
Ui.
Parece que a mexer e a compor e a coçar e a ajeitar situações.
Ai, meu Deus.
Ora bem, eu tenho 52 anos e orgulho-me de não fazer tal coisa. Por isso eu não associaria isto a nenhuma idade ou fase da vida
específica, não é?
Não sei se podemos generalizar a coçagem e organização in loco do espaço dentro da roupa interior como um sinal de um certo momento na vida ou no casamento de um homem. Mas eu compreendo a senhora, isto é algo triste, não é? E aparentemente começou há um ano. Há um ano ele descobriu este hobby. E então,
um hobby.
É um hobby.
Pois.
E então, independentemente de com quem esteja, este Zé Maria Pincel está a conversar.
Esse quem, desculpa?
Zé Maria Pincel.
Bem escolhido,
desculpa,
o nome.
Foi bem escolhido.
Sim.
Ele enfia as manápolas pela cintura das calças.
E ali está, não é?
E lá vai ele mexer.
Pois.
À conta disso, diz ela: meu Deus, esta parte é terrível. Esta parte é terrível.
Como se a outra que está para trás não fosse. Mas
a razão por que estou a contar isto é para que mais ninguém faça isto e mais ninguém tenha de viver com isto.
Serviço público.
Não suportem desta maneira, sobretudo se partilham a vida com alguém. Pá, ela diz que ele anda a deixar pilosidades corporais.
Ai, é pau,
é terrível, pá. É terrível. Isto é um dia triste. Isto
mas
é um
ela
dia
já
triste.
Falou com ele.
Já.
Mas ele está sempre ocupado.
Está sempre.
Ela diz que ele também cata o nariz e limpa o nariz com as mãos e não lava as mãos a seguir.
Que encanto, pá.
E diz ainda coisas mais nojentas que o pudor me impede de contar aqui.
Pois.
Mas se estas já são o que são, imagina.
Ai, meu Deus. Ui. Já estou.
Envolve o quê?
Diz ela: já o chamei à parte várias vezes e a única coisa que ele me responde é: o que é que queres? Sou homem e por isso sou um porco.
Não,
nós não somos todos assim. Isso não é uma regra, cavalheiro.
E pelos vistos ele também não era assim. Foi.
Não. Foi
isto
dá um ano
esta. Exatamente.
Parte.
Toda a gente sabe que os homens são.
Sim. Ela diz que ele não era assim, ficou assim há um ano, mas ela diz que sempre que se queixa, ele sente a coisa como um ataque e fica na defensiva.
Pois.
Pá, mas isto não me cabe na cabeça.
Fica na defensiva, põe as mãos nos bolsos.
Claro.
Pois.
Claro. Mas esta ideia de sou homem tem de ser porco, epá, não
faz sentido.
Ela diz que isto é uma pena porque de resto ele é um bom marido. Diz ela.
Partilhamos todo o resto, não é?
Partilhamos o trabalho em casa a meias. E diz ela: ele é um incrível cozinheiro. Oh, filho, eu é que não comia nada que este senhor cozinhasse. Eu é que não comia nada que este senhor cozinhasse.
Para mim, não quero.
Devido a razões previamente enumeradas. Não.
Quem fez o jantar? Foi o Arthur. Então vamos ao Mac.
Não. Ou então, pelo menos.
Eu mereço Mac.
Pelo menos, traz primeiro um passador antes de meteres a comida.
Não. Nem com o passador.
Não.
Que há coisinhas que passam, não?
E pronto, ela
não pode,
há coisinhas
não pode.
Que passam.
Ela diz que neste momento a relação deles, o fogo está a extinguir-se após 20 anos,
claro,
pela súbita maneira como este indivíduo abraçou o nojo. E tudo porque, segundo ele, é homem. Logo tem licença para ser uma besta. Ele deve achar que é másculo, não é? Se calhar foi um conselho de algum amigo. É pá, tens é que te coçar, pá, já estás em boa idade. E te a suar às mãos, temos cá meninos, ok.
E tudo o resto, não é? Pá, não, tu não disseste.
Isso. Não, é pá, tudo o resto tem a ver com isto de se assoar às mãos. Mas não sei se vale a pena.
Não vale, então as pessoas estão no galão e a comer a sua sandocha. Não,
não queremos, não queremos.
É horrível.
Não quero. Que encanto de rapaz.
Se houver ouvintes nossos que são casados com pessoas porcas, bem pá, que desabafem também. Queremos mudar isso, não é? Queremos.
Cabeludas ou careca.
Teremos o máximo cuidado a abrir as mensagens.
Claro.
Mas vamos abrir e vamos ler.